Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos da 16ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho, de 2021, 19ª Legislatura, 3 de maio de 2021. Leitura do versículo da Bíblia pelo vereador Gerson Schirmer.
Eu sou, para meu amado, o objeto de seus desejos. Vem, meu bem-amado. Saímos ao campo. Passemos a noite nos pomares. Pela manhã iremos às vinhas, para ver se a vinha lançou rebentos, se as suas flores se abrirem, se as romatizeiras estão em flor. Ali te darei as minhas carícias. As madrógoras exalam o meu perfume. Temos à nossa porta frutos excelentes, novos e velhos que guardei para ti, meu bem-amado. Que assim seja. A palavra do Senhor.
Graças a Deus. Voto de pesar.
Voto de pesar? Não. Não tem aqui.
Quem é que arrumou a pauta?
Não tem voto de pesar.
Tem o...
Vamos para o ofício.
Material de expediente. Ofício do Fórum em Defesa da Água e do Saneamento.
Excelentíssimo senhor Valdecir Adriano Bilian, presidente da Câmara Municipal de Sobradinho. O Fórum em Defesa da Água e do Saneamento foi constituído por diversas entidades de âmbito estadual, com a finalidade de alertar a sociedade gaúcha para os riscos para o futuro saneamento básico, com o anúncio da privatização da campanha Rio Grandense de Saneamento, Corsã, pelo senhor governador Eduardo Leite. Nossa missão é estabelecer o debate através das lideranças municipais e regionais, apresentando dados que desconstroem a justificativa do governador para que o RS se desfaça de seu estatal de saneamento. O anúncio do senhor Eduardo Leite surpreendeu todos os gaúchos, inclusive representantes de sua base na Assembleia Legislativa. A insistência em não dialogar de forma a não deixar dúvidas acendeu uma luz de alerta em vários municípios, que já possuem a consciência que serão extremamente prejudicados com tal medida. Como necessitamos tempo para promover o necessário debate, imperativo para que não reste dúvidas acerca das intenções do mandatário estadual, solicitamos que Vossa Excelência interfira de maneira efetiva contra a tramitação da PEC 280 de 2019 na Assembleia Legislativa. A matéria da referida PEC versa sobre a retirada da necessidade de plebiscito para que o governo privatize não somente a Corsã, mas também o Banrisul e a Procergs. Neste momento, não se trata de ser a favor ou contra o plebiscito, nem tampouco ser a favor ou contra a privatização de qualquer uma das estatais acima apontadas. Trata-se do último dispositivo que impede o senhor governador de levar a cabo suas duvidosas intenções, proporcionando o tempo necessário para que o povo gaúcho tenha a oportunidade de dialogar sobre o tema. O governador Eduardo Leite e o presidente da Corsã, senhor Roberto Barbucci, distorcem a realidade sobre o marco regulamentário do saneamento e, principalmente, manipulam dados sobre a capacidade da Corsã em honrar com seus compromissos perante os 317 municípios que atende. Apresentamos em documento anexo dados produzidos por técnicos da Corsã que contrapõem todas as justificativas utilizadas para sustentar a privatização. A atual diretoria da companhia, decidida a entregar o capital desta para acionistas do mercado financeiro sem necessidade comprovada, irá propor aos prefeitos de todos os municípios com os quais a empresa concessionar os serviços tentativa de alterar contratual. Tentativa de alteração contratual, visando amarrar os municípios ao nosso proprietário do Estado, colocando em dúvida a titularidade dos municípios, enquanto poder concedente do serviço de saneamento básico. Tal atitude, se levada a efetivo, irá gerar uma insegurança jurídica sem precedentes no país e, este fato sim, trará um gigantesco atraso nas obras de investimento que são de extrema necessidade para a população gaúcha. Nos auxilie a garantir que os representantes legítimos da população gaúcha, vereadores, prefeitos e deputados, têm o tempo necessário para discutirem com a sociedade sobre os riscos disfarçados que se encontram no objeto de privatizar a Corsã. Solicite aos deputados gaúchos que não votem a PEC 280/2019. Colocamos-nos à disposição através de inúmeros representantes do Fórum em Defesa da Água e do Saneamento, seja por meio de reuniões virtuais ou presenciais, para subsidiá-lo nesse debate tão importante, que poderá comprometer os investimentos necessários na área do saneamento, precarizar os serviços prestados e trazer uma elevação significativa nas tarifas atualmente praticadas. Ou seja, a água vai ficar mais cara. Atenciosamente, Fórum em Defesa da Água e Saneamento.
Ordem do dia. Pedido de informação número 28/2021 do vereador Janderson Nunes.
O vereador que essa subscreve no uso de suas atribuições legais solicita ao Poder Executivo que informe através do setor competente quais os imóveis a Prefeitura ajuda a custear os aluguéis, quem recebe esse valor e para qual função está sendo usado esses locais. Sala de Sessões, 29 de abril de 2021. Vereador Janderson Dias Nunes, progressista.
Pedido verbal de providência do vereador Janderson Dias Nunes.
O vereador que essa subscreve, no uso de suas atribuições legais, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência: que o Executivo Municipal, através do setor competente, realize o alargamento e acascalhamento na estrada entre linha Hubert e a linha Erval, desde a cascalheira da Prefeitura até a chácara em frente à propriedade da Herde Liberloto. Sala de Sessões, 03 de maio de 2021. Vereador Janderson Dias Nunes, progressista.
Indicação número 25 da vereadora Iava Trevisan.
A vereadora que essa subscreve, no uso de suas atribuições legais, após ouvida em plenário e merecida aprovação, solicita que encaminhe ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação: que o Poder Executivo estude a possibilidade de nomear a praça pública que está em construção próxima ao ginásio de esportes, situada na rua Princesa Isabel, bairro União, com o nome de Elisângela Dias Felício, 12, como popularmente era conhecida, estava envolvida em diversas atividades na comunidade do bairro União, sempre disposta a ajudar a todos. Dar o seu nome à praça de sua comunidade é a forma que o Executivo Municipal pode utilizar para respeitar a memória dessa cidadã incrível. Sala de Sessões, 23 de abril de 2021, vereadora Iava Trevisan, PDT.
Coloco a indicação em discussão. Para colaborar, Iava, eu não sei certo praça, mas se não mudou o regimento interno e a lei orgânica, para nomear uma rua ou uma praça pública, é só após 2 anos de falecimento da pessoa. Então, antes a gente tem que se inteirar do regimento e da lei orgânica. Requerimento número 2 do vereador Júlio Miguel Vieira.
O vereador que essa subscreve no uso de suas atribuições legais após ouvido plenário e merecida aprovação, solicita a Vossa Senhoria que encaminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte requerimento: que o Poder Executivo informe a relação das 10 empresas que mais pagam ICMS e das 10 empresas que mais pagam ISS no município. Sala de Sessões, 3 de maio de 2021, vereador Júlio Miguel Nunes Vieira, progressista.
Moção de reconhecimento à Rádio Sobradinho, de autoria da vereadora Iava, Larissa Trevisan.
A vereadora que essa subscreve, no uso de suas atribuições legais, após ouvido plenário e merecida aprovação, solicita que seja encaminhada a moção de reconhecimento pela passagem da data em que a Rádio Sobradinho AM comemora 64 anos de atividade, sempre prezando pelo trabalho em prol das nossas comunidades, disponibilizando entretenimento e informação de confiança a toda a região Centro-Serra. Do mesmo modo, fica estendida a congratulação aos 32 anos da Rádio Jacu FM, comemorada no dia 1º de abril. Fica aqui o meu reconhecimento e admiração. Sala de Sessões, 22 de abril de 2021. Vereadora Iava Trevisan, PDT.
Coloco a moção de reconhecimento em discussão. Com a palavra, vereadora Iava.
Boa noite a todos. Boa noite aos colegas, à plateia, à imprensa. Em nome do Fabrício, gostaria de parabenizar a Rádio Sobradinho Quero dizer que enquanto eu estiver aqui, eu sempre vou parabenizar todos os anos, porque a gente é muito feliz em ter a Rádio Sobradinho, uma rádio de tanta credibilidade, informação e fazendo parte da democracia do nosso Brasil, sempre imparcial e levando informação a todos os lares e a todas as famílias da nossa cidade e região. Então, meu parabéns, é só uma lembrança pela passagem do aniversário.
Moção, continue a discussão. Com a palavra, vereador Miguel.
Boa noite a todos, plateia que nos dá honra, funcionário da Corsã, que num gesto democrático e solidário vem buscar o apoio que essa casa pode prestar a vocês. E tenho certeza que o presidente e nós, vereadores, estaremos do lado de vocês naquilo que for possível, mas vocês sabem também que a nossa limitação é até ali, né? Nada mais do que uma manifestação de repúdio, de não aceitação da forma como está sendo feita a privatização. Isso também todo mundo lembra que na campanha o governador falou que não privatizaria nem Banrisul, nem a Corsã. É uma situação bem delicada, mas infelizmente é o momento que a gente vive e que nós temos que estar muito unidos e solidário com essas entidades que muito bem prestam um serviço de saúde pública para o Estado do Rio Grande do Sul. Cumprimentar também a imprensa, através do Fabrício, a Gazeta, a Cariginho, que, segundo informações, perdeu um sócio hoje, né? Lamentamos por demais também. Funcionários da casa, colegas vereadores, cumprimentar a autora da moção pela bela lembrança. E realmente a Rádio Sobradinho, muitas das conquistas que tem Sobradinho hoje, e até a região, deve-se à Rádio Sobradinho. Muito, muito liderada pelo ex-gerente João Vianney Zasso de Castro, que tem sua marca registrada ali, homem de comunicação, e que sempre teve muito fiel também às lutas comunitárias do nosso município e da nossa região. Então, também quero me associar a essa moção, com o voto por demais merecida essa tua lembrança. Parabéns, Ricardo Sobradinho e Gazeta FM. E eu gosto do slogan que o João criou lá, na Rádio Sobradinho, notícia é notícia. Parabéns.
A moção continua em discussão. Em votação, quem é contrário, manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 01 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Miguel Vieira e Valdecir Bilhão.
O projeto de lei que altera a redação do artigo 1, caput 3º da Lei Municipal número 4.727, de 13 de agosto de 2020, tem como objetivo a distribuição igualitária entre todos os procuradores municipais legalmente habilitados dos valores que ingressam no município em caráter de honorários advocatícios fixados em arbitramento, acordo ou de sucumbência. Nas causas em que for parte vencedora, o município Sobradinho, suas autarquias e fundações públicas. Em sendo aprovada e sancionada pelo prefeito municipal, a alteração do dispositivo legal. Todos os valores serão rateados igualitariamente, independente de qual procurador jurídico atua no processo. Vereador proponente Júlio Miguel Nunes Vieira e Valdecir Adriano Bilha.
Coloco o projeto a texto parecido.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 20 de 2021. Esta comissão, após analisar o texto apresentado junto ao projeto de lei legislativo número 01 de 2021, que prevê alteração pontual na lei número 4.727, de 13 de agosto de 2020, dispondo o pagamento de honorários advocatícios e sucumbência aos procuradores de forma igualitária. Opinamos que o texto apresentado pelo relator é constitucional, não referindo nenhuma norma legal. Então, opinamos que o projeto é passível de apreciação, discussão e votação. É o parecer, salas comissões, 3 de maio de 2021. Vereador Gerson Schirmer, vereador Janderson Nunes e vereadora Iava Trevisan. Parecer número 23 de 2021 da Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos e Transportes. Projeto de lei legislativo número 01 de 2021, de 26 de abril de 2021. No âmbito financeiro e orçamentário, competência de análise dessa presente comissão, O projeto de lei legislativo número 01 de 2021 não cria despesas ao Executivo Municipal, tendo como objetivo somente disciplinar a distribuição de honorários sucumbenciais em percentuais iguais entre os procuradores do município. Portanto, o parecer é favorável, sendo mesmo passível de discussão e votação em plenário. É o parecer, salas comissões, 3 de maio de 2021, vereador Elton Vendrusco, vereador Júlio Miguel Nunes Vieira e vereadora Daniele Carnop.
Coloco o projeto de lei 01 em discussão. A palavra é o vereador Miguel.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto eu tive o prazer de contar com a adesão de 7 vereadores e convido os demais vereadores, o Matana e o Maninho, se quiser assinar junto com adesão, será uma honra para nós, né? Então, esse projeto, matéria por demais discutida aqui nessa casa, eu acho que vem fazer bastante justiça para quem não acompanhou os debates e que está presente, que também por isso que não ouvem pelo Facebook, é uma forma de distribuir igualitariamente os honorários que os procuradores do município têm direito e que era distribuído antes 75% para uma advogada e 25% para o outro advogado. Então, o prefeito mandou um projeto de lei extinguindo essa distribuição, mas nós aprofundamos a pesquisa e os estudos e constatamos que era ilegal o projeto, porque o projeto já estava disciplinado e essa distribuição ela passa a ser dos advogados. Nós também gostaríamos que ficasse com o município. Claro que sim. Claro que sim. Boa sorte lá, companheiro. Momento delicado que a gente vive, né? Mas, viu, então, como estava falando, eu acho que o projeto faz bastante justiça, é um projeto que já foi bastante debatido. Houve o consentimento de uma das procuradoras, que ganhava 75%, em fazer o rateio, abrindo mão de 25%, e do outro procurador também concordando. Falamos hoje com o prefeito, estava junto o Elton, que eu pedi para ele ser o relator desse projeto. O projeto é de minha autoria, não quis eu relatar o projeto, Dani. Tu não pode estar presente. Então o Elton fez a relatoria do processo, dizendo que não vai ter despesa nenhuma para o município. Nenhuma para o município, não tem despesa nenhuma. É só corrigir uma distribuição dos honorários advogatícios. Então, portanto, acho que é um projeto pacífico. Falemos com o prefeito sanciona o projeto. Sanciona o projeto. Eu acho que nós sacramentamos dessa forma, então, esse embrulho legislativo que houve com esse projeto. Obrigado pela adesão de todos os senhores e vamos fazer esse projeto liquidado uma vez por todas essa polêmica criada. Obrigado, presidente.
Eu quero agradecer a ti, Miguel, pela importância que deu a esse projeto. Eu fui um dos que votei favorável na administração passada, porque o prefeito da época nos tinha falado de que a procuradora Greta ela tinha bem mais atividades em relação a isso, então por isso foi aprovado daquela maneira. Mas eu também nunca concordei com isso, dois profissionais da mesma área, um ganhar mais do que o outro. Eu sempre fui contra isso, sempre fui contra os FG, um ganha um FG1, o outro FG2. Eu sou a favor das horas extras para quem trabalha. E esse é um caso atípico, um caso à parte, e nada mais justo do que dois profissionais ganhar a mesma proporção. Então, por isso que hoje esse projeto vem em boa hora e com adesão dos dois procuradores. O projeto continua em discussão. Em votação, quem é contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 32 do Poder Executivo com pareceres. Tranquilo.
Senhor presidente e vereadores, ao cumprimentarmos a senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 32 de 2021, autorizando abrir crédito suplementar no valor de R$10.000 no orçamento municipal de 2021, lei municipal número 4.746, de 8 de 12 de 2020, para oportuno e posterior repasse aos bombeiros voluntários Sobradinho. Com a abertura deste crédito suplementar, será possível repassar uma subvenção no valor de R$30.000, que serão utilizados na aquisição de equipamentos ou na manutenção de veículos e instalações. Salientamos que o Corpo de Bombeiros Voluntários do nosso município realiza um excelente trabalho, estando sempre à disposição e auxiliando nas diversas necessidades da nossa comunidade. Segue em anexo o ofício encaminhado pelo Corpo de Bombeiros com a solicitação da subvenção. Atenciosamente, Armando Maioroff, Prefeito Municipal. Parecer número 21 de 2021 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após analisar o projeto de lei número 32 de 2021, que autoriza a abertura de decreto suplementar para posterior repasse aos bombeiros voluntários Sobradinho, conclui pela sua legalidade e constitucionalidade. Por isso, opina que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, salas comissões, 3 de maio de 2021. Vereador Gerson Schirmer, vereador Janderson Nunes e vereadora Iava Trevisan. Parecer número 24 de 2021 da Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte. O projeto de lei se reveste de todas as formalidades necessárias, pois já havia dotação orçamentária, que previa o repasse aos bombeiros voluntários Sobradinho. Entendendo a administração municipal ser conveniente e oportuno aumentar em 50% o apoio da entidade, o qual a comissão entende como importante e merecedor pelo belo e qualificado trabalho que a corporação presta para o município de Sobradinho e região por ela atendida. Portanto, o parecer é favorável. É o parecer, salas comissões, 3 de maio de 2021. Vereador Júlio Miguel Nunes Vieira, vereador Elton Vendrúsculo e vereadora Daniele Carnop.
Coloco o projeto de lei 32 em discussão. Em votação, quem é contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 33/2021 do Poder Executivo com pareceres.
Senhor presidente e vereadores, ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação projeto de lei número 33/2021, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar termo de cooperação com a Empresa Rio Grande de Energia, RGE, visando a realização do projeto Arborização Mais Segurança, visando a poda e manutenção das árvores que se encontram com potencial necessidade de substituição em razão do risco à população e à rede elétrica. Convém destacar que o termo de cooperação é a melhor forma de reparar a situação de comprometimento da rede elétrica por falta de podas e manutenção das árvores, que estão em iminente risco de provocar maiores prejuízos e perigo à população em geral, quando do contato das árvores diretamente com a rede elétrica. Assim, certos da aprovação do presente projeto, desejamos estima e consideração. Atenciosamente, Armando Maioroff, Prefeito Municipal. Parecer número 22/2021 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após analisar o projeto de lei número 33/2021, que celebra termo de cooperação com a empresa Rio Grandense de Energia, visando a realização do projeto de arborização segurança, entende que todas as cláusulas estipuladas são legais, convenientes e oportunas. Por isso, opina que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, salas comissões, 3 de maio de 2021. Vereador Gerson Schirmer, vereador Janderson Dias Nunes e vereadora Iava Trevisan. Parecer número 25 de 2021 da Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte. O projeto de lei número 33 de 2021 não gera impacto financeiro aos cofres públicos municipais. Trata-se apenas de formalização de um termo de cooperação para desempenho de um serviço essencial para o município, estipulando cláusulas para os cuidados com as árvores próximas à rede elétrica. Serviço que este, que inclusive já vem sendo prestado. Portanto, o parecer é favorável para discussão e votação. É o parecer, salas comissões, 3 de maio de 2021. Vereador Júlio Miguel Nunes Vieira, vereador Elton Vendrusco e vereadora Daniele Carnop.
Coloco o projeto de lei 33 em discussão. Em votação, quem é contrário, manifesta-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 34/2021 do Poder Executivo com pareceres.
Senhor presidente e vereadores, ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 34/2021, para contratar temporariamente, sem concurso público, em caráter excepcional de interesse público, para atender situação de emergência, com base no artigo 37 da Constituição Federal, pelo período de 12 meses a contar da assinatura do contrato, prorrogável uma vez por até igual período. Um cirurgião dentista, um médico, um psicólogo, dois técnicos em enfermagem, dois enfermeiros e quatro agentes comunitários de saúde. Convém destacar a importância e urgência da aprovação do projeto, levado à apreciação por essa Casa Legislativa, em razão da promente necessidade de recomposição do quadro dos profissionais de saúde, uma vez que o mesmo está incompleto devido ao afastamento por laudos médicos, pedido de desligamento, desistências e recomposição do quadro de servidores. Corrobora essa solicitação o ofício número 058 de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde, onde é manifestada a urgência e necessidade pela premente contratação dos profissionais de saúde para recompor o quadro de servidores, que se apresenta nesse momento devido às saídas inesperadas, tornando o quadro deficitário. Assim, certos da compreensão e aprovação do presente projeto, manifestamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Armando Manoff, Prefeito Municipal. Parecer número 23 de 2021 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após analisar o projeto 34 de 2021, que autoriza a contratação temporária sem concurso público de profissionais vinculados à Secretaria Municipal da Saúde, entende que houve vacância dos cargos requeridos, não infringindo assim os dispositivos do artigo 8º da Lei Complementar nº 173 de 2020. Dito isto, conclui pela sua legalidade e constitucionalidade. Por isso, opina que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, salas comissões, 3 de maio de 2021. Vereador Gerson Schirmer, vereador Janderson Nunes, vereadora Iava Trevisan. Parecer número 26 de 2021 da Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte. Com relação ao projeto de lei número 34 de 2021, cujo qual objetivo é contratar temporariamente profissionais para atuar junto à Secretaria Municipal da Saúde, a Comissão de Finanças entende que o projeto é legal, pois no seu artigo 3º prevê as dotações orçamentárias para por onde ocorrerão suas despesas. Dito isso, a comissão recomenda a aprovação do projeto de lei, dado o momento crítico que passa a saúde do município. Por que não dizer de todo mundo? É o parecer, salas comissões, 3 de maio de 2021, vereador Júlio Miguel Nunes Vieira, vereador Elton Vendrúsculo e vereadora Daniele Carnoppi.
Coloco o projeto de lei número 34 em discussão.
Presidente, peço vista, presidente.
Coloco o pedido de vista do vereador Janderson em discussão. Com a palavra, vereador Miguel.
Vou pedir para ele, se possível, rever essa decisão, dado ao caráter de urgência, urgentíssima que nós estamos vivendo. Há pouco nós tivemos uma notícia de mais uma morte na nossa sociedade, nossa comunidade, e o quadro, o quadro de saúde do município está deficitário. Hoje eu tive visitando a unidade de saúde central e a enfermeira foi embora e eles estão bem desorientados, falta profissional. Então eu acho que se tu tivesse essa visão e também colaboração de... Porque vai ter o processo de seleção posterior, né? Vai ter todo o processo de seleção posterior. Mesmo que o projeto chegasse não dentro do prazo regimental, e tu tem razão por isso, mas eu acho que cada caso é um caso e esse é um caso que eu entendo de excepcional interesse público, né? De caráter emergencial. Então, eu, como teu colega de bancada, eu ouso te pedir que tu reveja a posição e que nós possamos votar o projeto hoje e dar a estrutura necessária para a Secretaria da Saúde para desempenhar o papel que nós estamos vivendo assim com extrema... Eu, sinceramente, eu estou chocado hoje, chocado agora de tarde quando eu recebi a notícia desse nosso colega que partiu, e tu também vive o quadro do teu pai que tu está sentindo na pele, né? Então, mais do que eu acho que justo nós superar esse momento dando a aprovação desse projeto para que o Executivo possa recompor o quadro funcional que está deficitário mesmo. Eu constatei isso hoje. Mas claro que é um pedido, tu também tem tuas razões, mas eu, como vereador e teu colega de bancada, eu peço que tu revise a situação e que possa ser votado hoje o projeto.
Eu escutei o novo colega falar, mas como eu tinha dito, não é que eu não tenha importância o projeto. E como você mesmo disse, tem uma tramitação legal que pode ser continuada. A votação hoje não tranca o executivo de continuar com a tratação. Nós estamos sempre pedindo vista para ser votado. Nós não estamos dizendo aqui que somos contrário à saúde e nem contrário ao executivo de continuar a fazer as tratativas legais para as contratações. Nós não temos eu não estou pedindo para o executivo parar com as contratações e procura, porque são 11 profissionais da área que nós vamos aprovar. Então, eu não estou pedindo para o executivo tirar projeto, simplesmente pedir vista, porque hoje chegou esse projeto para nós hoje, dia 3, para nós apreciarmos e votarmos. Não é que nós vamos segurar e não vamos contratar, é diferente. Por isso o meu pedido de vista. E por, como você disse aqui, é dentista, é psicólogo, é médico, é técnico de enfermagem. Mas também temos que ver que se fosse tanta urgência, o executivo também poderia ter se adiantado também. Nós temos que fazer a nossa parte e exigir que o executivo também faça a dele. E não simplesmente nos atropelar. Tá?
Pedido de vista continua em discussão. Nós estamos discutindo pedido de vista, não o projeto.
Sim.
Com a palavra, vereador Gerson.
Os mais velhos. Obrigado, Matena. Eu também peço que o colega retire o pedido de vista, respeito a opinião dele, estamos num processo democrático no país e acho que tem que ser exercido. Porém, como o Miguel comentou, e frente a toda essa situação de caos que está se percebendo dia a dia no nosso município, eu acho que é relevante que nós votamos hoje favorável ao projeto, porque o quadro funcional que está aí atuando vem numa sobrecarga de trabalho muito forte, né, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, e eu acho que justo e correto que nós possamos incrementar, né, o maior número de profissionais nessa área de saúde para que possam realmente dar uma resposta satisfatória a essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, Iberê, com todo o respeito, eu acho que tu tem toda a razão, até por ser líder do governo, eu creio que a gente tem cobrado muito que os projetos venham com antecedência para que a gente possa realmente ter tempo para avaliar. Já fiz essa cobrança ao executivo e vou retornar a fazê-lo, porque acaba depois, né, nós tendo que, como se diz, recebendo goela abaixo, né? E não é bem assim. Eu acho que nós temos que ter todo o direito de analisá-los e ter um parecer bastante correto, né, sem dúvidas, mas eu te peço, né, pelo momento que se está passando, que tu reveja essa tua pedido de vista. Muito obrigado.
Pedido de vista continua em discussão. A palavra é o vereador Matena.
Boa noite, presidente, nobres colegas, plateia, imprensa que se faz presente. Em virtude de um pedido de vista, como eu sempre venho fazendo e defendo que é um direito do vereador, para se inteirar mais do projeto, né, nesse sentido, e também na fala do colega Miguel, que de urgência, urgentíssima, eu esteve vendo aqui, não consta que o executivo pediu urgência, urgentíssima, então está dentro dos trâmites aqui, eu sei tanto quanto meus colegas, da dificuldade que nós temos hoje de enfrentar esse vírus, mas também de contraponto foi liberado os colégios, então dá para a gente fazer um peso e medida nesse sentido. O colega, o Berê botou que é vista do projeto, e eu ainda até sugiro, presidente, demos vista, do meu ponto de vista, demos vista pro colega Berê. E se houver necessidade, juntamente com o executivo, fizer uma extraordinária ainda essa semana, sem problema nenhum da minha parte. Né? Estamos aqui, somos vereadores, o ano todo, não é só de segunda-feira. Deixo isso aqui já declarado. Tá bom? Obrigado, senhor presidente, pelo espaço.
Com a palavra, o vereador Luiz Freitas.
Boa noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu quero, antes de falar sobre o pedido de vista, senhor presidente, que em fevereiro de 2021, nós aprovamos a contratação de 25 professores, 6 trabalhadores para casa de passagem, 1 para o NAF,
para os NAS, um psicólogo e um assistente social. No dia 12 de 4 de 2021, mais 3 professores, mais 2 monitores. Hoje, um dentista, um médico, um psicólogo, um técnico de enfermagem, 2 enfermeiros e agente de saúde. Total, 50 pessoas contratadas. Quando o projeto dos 25 professores entrou nessa casa, eu ocupei essa tribuna para pedir mais enfermeiros, para pedir mais técnicos de enfermagem, para ajudar na vacinação da Covid. Não fui atendido. Fevereiro, março, abril, passaram-se 60 dias. Aí o projeto entrou hoje na casa e nós somos obrigados a votar o projeto goela abaixo porque está fazendo falta os profissionais. Fazem 2 meses que essa casa legislativa está pedindo mais profissionais para a saúde de Sobradinho e não fomos atendidos. Aí hoje o executivo força a barra, entre aspas, para nós votar esse projeto. Então eu acredito que falta mais competência e mais organização ao Poder Executivo. Porque não podemos jogar essas coisas para o Poder Legislativo decidir de uma hora para outra. São 11 profissionais. E outra situação, o processo seletivo não precisa parar. Ele pode ser feito, eu acredito que demora o quê? 15, 20 dias para se organizar um processo seletivo. Então, se nós votarmos esse projeto hoje ou votarmos na segunda que vem, com todos, eu acredito que todos os vereadores vão nos pós-saúde avaliar onde é que vai ser posto esses profissionais e tal, não vai mudar nada na questão da contratação, porque o processo seletivo precisa ser organizado. Então, o meu pedido, o meu voto é a favor do pedido de vista do vereador Janderson Nunes.
Pedido de vista, continua em discussão. A palavra é do Elton.
Eu acho que, primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos demais presidentes, à plateia e à imprensa. Trata-se só de uma reposição de afastamentos devido a uma saúde e outros que pediram afastamento dos cargos aqui. Não existe nenhum problema em votar um projeto desse aí. Eu acho que, sou contrário ao pedido de vista, aprovarmos hoje outro. Quem tiver dúvida quanto ao processo seletivo, que acompanhe depois o processo da prefeitura que ela estará fazendo, né? Sou contrário ao pedido de vista, devido à urgência na saúde, né?
Eu quero cumprimentar o vice-prefeito, Ivan Trevisan, o Darlan, secretário, e o pedido de vista continua em discussão.
Colocação. O pedido de urgência, vereador Matano, está no ofício do secretário. Aqui está no pedido de urgência que ele faz, né? E outra coisa, o processo seletivo, ele tem que constar o número da lei no processo seletivo, né? Então, ele até pode ser indo elaborado, mas ele, para abrir o processo seletivo, baseado na lei municipal, não tá. Então, nós temos que aprovar, vai para o prefeito sanciona e depois vai para a lei, que ele pode abrir o processo seletivo, constando já o número da lei que autorizou. Caso contrário, não pode, não tem a validade. Mas eu acho que é uma situação assim, ó, eu volto é uma situação de emergência, que nós temos que ter a sensibilidade de viver esse momento que nós estamos passando. Não vai mudar nada, absolutamente nada. Se nós se reunir daqui a 2 dias, nós vamos aprovar o projeto. Eu tenho certeza absoluta que todos os vereadores vão votar favorável ao projeto. Então é uma questão burocrática que o momento exige uma questão de bom senso. Eu também sou contrário à falta de planejamento para a realização, para pedido, porque veio hoje de manhã, esse projeto podia ter vindo sexta-feira. Tudo bem, entendemos dessa forma, mas eu ainda acho que nós teria uma decisão humanitária da Câmara de votar hoje o projeto de lei. Esse é o meu entendimento, permaneço com esse entendimento, respeito a opinião do vereador Berê, respeito a opinião de todos que pensam diferente, mas eu acho que cada caso é um caso. E quando se trata de saúde e o momento que nós estamos vivendo, nós temos que ter a sensibilidade, no meu entendimento, e aprovar hoje o projeto.
Só complementar rapidinho, o projeto já passou pelos 2 pareceres, né? Então tá legalmente.
Das comissões.
Das comissões, está apto para votar. Não tem nenhum.
Eu quero dizer aos colegas o seguinte. Eu sempre pedi, desde que eu entrei aqui, que quando fossem contratações de funcionários, em regime de emergência ou de urgência, enfim, que seja, principalmente de professores e muito mais, então, na área de saúde. A gente está passando por um caos na saúde no Brasil e no mundo, né? Eu também sou totalmente contrário a essa falta de planejamento, de mandar um projeto no dia e aí o prefeito vem te pedir para te votar, o secretário vem pedir para te votar, explicar o porquê, a situação que se encontra, né? Mas eu espero não ter que votar o pedido de vista como presidente. Eu votar contra o pedido de vista, eu estou tirando o ato democrático, que é o direito do vereador pedir vista. Né? Então, eu vou colocar o pedido de vista em votação. Se der empate, claro que sim que eu vou ter que votar. E o meu voto tem que ser a favor ao pedido de vista, porque eu estou tirando um direito constitucional do vereador. Então, eu coloco o pedido de vista em votação. Quem é contrário, manifeste-se. 4-4. Eu, como disse, né, eu tenho que respeitar o direito do vereador e a votar favorável ao pedido de vista. Então,
o direito do vereador.
Mas eu, como presidente, eu tenho que votar.
A votação é democrática também. Sim. O senhor está exercendo a sua democracia. E ele está exercendo o direito de pedir. E nós estamos exercendo o direito de divergir.
Então, foi concedido o pedido de vista 5-4 ao vereador Janderson Nunes. Eu suspendo a sessão e peço a um dos representantes da Corsã para fazer uso da tribuna para explanar para os vereadores aqui sobre o Fórum em Defesa da Água e do Saneamento para os vereadores e para os munícipes. E adiantar de antemão que eu já estive visitando deputados representantes nossos aqui em Porto Alegre, só que nem diz o Miguel, né? Nós temos o limite até ali em decidir sobre o voto deles. E pedir ao prefeito e ao secretário de saúde que continue com as tramitações em relação a esse projeto, que com certeza, se precisar fazer uma extraordinária na quinta-feira, a gente convoca e já demos um jeito de aprovar esse projeto para dar seguimento às tratativas e às todas as fases burocráticas que tem para a contratação desses funcionários. Com a palavra, vereador, o nosso amigo Rodrigo.
Boa noite a todos. Obrigado desde já pela oportunidade de estar aqui. Muito mais do que defendendo o nosso emprego, como me falou meu colega Marcelo, nós estamos aqui para esclarecer um pouco sobre o que acontece durante uma privatização. E um exemplo recente agora aconteceu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a Egea, foi a vencedora, a qual ela comprou alguns blocos na cidade. A cidade foi dividida em blocos. E por incrível que pareça, a região das favelas, das periferias, eles não quiseram, porque não era rentável. Assim como vai acontecer para os nossos municípios pequenos. Se nós vamos analisar, Sobradinho é um município geograficamente difícil para uma grande empresa estar aqui, mas nós temos um grande potencial na agricultura familiar, na microempresa, na agricultura. O nosso solo é fértil para isso, né? Então nós temos que ver esse lado. Vocês já viram algum McDonald's querer vir para Sobradinho? Um Zafari, um Big, um Macro Atacado? Alguma rede grande? Dificilmente. Porque visam lucro. Aí podemos dizer assim, ah, mas a Corsã também visa lucro. Ok. A Corsã tem lucro em muitas cidades, a qual 41 cidades do nosso estado já está sob a vista da privatização. Vejamos, nós atendemos hoje 317 municípios. Se não me falha a memória, são 41 cidades que estão em vista. E as outras? Aí eu pergunto, e as outras? Como vão ficar? Não pensem que Sobradinho, Arroio do Tigre, que é vinculado a Sobradinho no atendimento da Corsã, Passa Sete e Lagoa Bonita estão nesse quadro das 41 cidades preferidas pelas grandes empresas. Não estão. Porque rentavelmente não é vantagem. Não tem vantagem. Porque hoje a Corsã trabalha com subsídio cruzado. Para termos uma base durante a pandemia, essa mesma pandemia que o nosso governador aproveitou o ápice da pandemia para implantar a venda da Corsã e futuramente também do Banrisul. Ele não falou ainda que vai vender tudo, mas é só uma questão de tempo. E essa PEC que amanhã, se não me falha a memória, é tudo muito incerto. Amanhã tem uma votação, mas não se sabe. Nem os deputados sabem, vereador, nem os deputados sabem ao certo sobre essa votação de amanhã. Tudo é muito rápido, porque o governador está atropelando. Ele quer que seja feito o mais rápido possível, porque o ano que vem é ano eleitoral e ele pretende se candidatar. Se vai se eleger, vai ser difícil, mas ele pretende. Então, essa pressa faz com que as coisas fiquem inacabadas. Como disse o nosso querido Valdecir, Adriano Billian, ele recebeu vários prós e vários contras. E eu vou te trazer um dos prós que você conhece, que é São Gabriel. Mas eu já aviso, não é privatizado São Gabriel, é municipalizado. É diferente. Existe a municipalização, onde os prefeitos, o município, tem autonomia, porque a concessão da água hoje pertence ao município. O nosso prefeito tem autonomia para rescindir o contrato com a Corsã a qualquer momento. Se ele resolver tomar o sistema de saneamento, ele pode, desde que faça a indenização do patrimônio, dos prédios, dos terrenos da Corsã, tranquilo. Foi o que aconteceu em Novo Hamburgo, porém agora Novo Hamburgo nunca pagou a indenização para a Corsã e agora eles querem devolver para a Corsã. Como eles têm mais de 200 funcionários e uma cidade como Santa Maria, que é maior do que Novo Hamburgo, não tem essa quantidade de funcionários e a Corsã dá conta, eles a Corsã não quer pegar com os funcionários, entende? Mas como eu te falei, tem um exemplo de São Gabriel, mas foi estudado durante 3 anos para municipalizarem. Não foi assim que o prefeito chegou e disse, oh, hoje eu acordei ruim com a Corsã e vou pegar o saneamento. Ele estudou, planejou, houve planejamento, por isso que está dando certo. Porque houve planejamento. Mas eu trago um outro lado, que é o lado da privatização. Onde uma empresa, na época do prefeito Sancho Tene Felice, em Uruguaiana, pegou o saneamento, uma empresa privada, vinculada ao Odebrecht. Com a promessa de água mais barata do que a da Corsã. Cumpriram a promessa, realmente, durante 3 meses. Depois, eles cumpriram. Né? Eles prometeram água mais barata que a da Corsã e cumpriram. 3 meses foi mais barato. Hoje é o triplo. Porque eles têm que tirar o investimento. Muito comum pessoas postarem nas redes sociais copos com uma água amarela, com lodo, com barro. E eu pergunto a todos que estão aqui, quando isso aconteceu, a Corsã não esteve presente para sanar esse problema? Muitas vezes ligava até mesmo para o funcionário. Ah, eu conheço o Rodrigo, eu conheço o Matano, eu conheço o Marcelo, eu conheço o Paulo, conheço todos os funcionários. Vou ligar para um aqui. E nós atendemos. Porque nós nos identificamos com a cidade. Eu posso dizer, eu estou trabalhando aqui há 17 anos. E nasci nessa cidade, amo essa cidade. E eu sei o quanto vão sofrer. Não somente para preservar o meu emprego que aqui estou. Mas é para colocar essa realidade. Que vai ficar mais caro. Vai doer nos bolsos. Tranquilamente eu posso dizer que eu vou continuar pagando água. Mas as pessoas que tem uma economia mais apertada, que tem que estão desempregadas, como que vão fazer? Lembramos que durante a pandemia a Corsã isentou quem tinha Bolsa Família durante 6 meses de pagar a água. Isentou. Vocês acham que uma empresa privada faria isso? Pergunto aos nossos dois vereadores que foram secretários de obra, o senhor Jefferson Matana e o senhor Valdecir, quando a prefeitura estava fazendo uma obra e um cano era quebrado, era rompido, prontamente ligava ou para o gerente, ou para o funcionário, ou até mesmo quando tinha um número aqui. Hoje os funcionários da prefeitura têm os nossos números particulares para nós agilizarmos esse atendimento. Eu pergunto para os vereadores, vocês acham que se a iniciativa privada estiver presente querendo lucro, não vai sair do nosso bolso aquele conserto? E a água que foi fora? Eu digo do nosso bolso porque a prefeitura somos todos nós. Não é somente o vereador, somente o prefeito. É todos nós. É nós que pagamos os impostos que fizemos à prefeitura. Nós temos a nossa liderança no Poder Executivo, mas todos nós fizemos parte. Sai do nosso bolso. Então esse é o grande perigo que nós estamos correndo. Nós, municípios pequenos, a Corsã trabalha hoje com subsídio cruzado. Onde empresas, onde cidades grandes que dão lucro, ajudam aquela cidade pequena que eventualmente não dá lucro. Hoje, em Lagoa Bonita do Sul, nós temos 6 quilômetros de rede na região de Campos Novos, que é uma região de agricultores, né, da colônia, em torno de 50 ligações de água, nesses 6 quilômetros de rede. Muitos usam somente para beber a água e fazer comida, porque eles têm uma cacimba, têm um poço para tratar os bichos, não precisa disso. Vocês acham que uma empresa privada vai querer pegar uma região que só vai ter 50 economias que gastam 2 mil litros por mês? Há pouco nós fizemos uma rede de 7 quilômetros na linha Travessão em Arroio do Tigre, em parceria com a Prefeitura Municipal, para abastecer 20 casas. As pessoas lá estão tendo uma água de qualidade. Estão tomando uma água de qualidade porque secou tudo, eles não tinham água para dar para os bichos. Então agora eles estão tendo uma água de qualidade, né? Mas rentavelmente isso para a Corsã não é lucro. Porque o investimento de 7 quilômetros de rede não paga aquilo que eles vão gastar. E como já foi dito, a concessão é dos municípios. Existe um contrato com a Corsã, que foi assinado na época do prefeito Miguel, não é, Miguel? Inclusive, esse contrato pode ser revisto, como fizeram vários prefeitos, inclusive o mais recente que a gente tem ouvido é do finado Telmo Kirst, em Santa Cruz, que aplicava multas na Corsã por não cumprimento do contrato. O prefeito Marciano, de Arroio do Tigre, está usando disso também, está notificando a Corsã quando a Corsã atrasa algo. E agora a Corsã está conseguindo cumprir com esses contratos. Aí muitos até vão dizer, tá, mas e o esgoto? E o esgoto tratado? Arroio do Tigre já existe a coleta de esgoto pelo caminhão da Corsã. Ou terceirizado, né? Que a Corsã terceiriza para outro caminhão. Porque quando nós vamos instalar rede de esgoto, isso gera um custo. Não muito barato. Hoje, em cidades como Santa Cruz do Sul, que nós estamos mais a par, quando se faz um loteamento novo, quando a Resch faz um loteamento novo, já tem uma mini estação de esgoto dentro do próprio loteamento em que o loteador faz um investimento. E é exigência, porque lá tem tratamento de esgoto. Vai custar mais caro os terrenos, porque o loteador, o empreendedor, vai ter que tirar nos terrenos. Ele é um empreendedor, ele tem que ter o seu lucro, e não está errado. Mas numa cidade como Sobradinho, O que não falam, ou pouco falam, é que o esgoto custa. E não custa para a prefeitura, custa para o usuário, para o cliente. Quanto? 70% a mais no valor da água. Digamos lá que um Rodrigo da vida resolveu encher uma piscina, né? E a sua conta de água deu R$300. Serão acrescidos mais R$210 de esgoto. A conta final será R$510. R$210 de esgoto. Mas lá o Rodrigo da vida não se sente satisfeito com isso. Porque eu não tenho esgoto cloacal, que é somente pro vaso. Somente o vaso, se ligar a calha da multa para o cliente. Somente para o vaso. Mas eu não tenho ligado. Não interessa. É lei ambiental. É obrigatório. Se a rede cloacal passa na frente da nossa casa, é obrigatório ligar. Então, isso é uma coisa que nós temos que pensar, que nós temos que estudar. Não é empurrar como está querendo fazer o nosso governador.
E eu digo, pelos 20 anos de experiência que eu tenho dentro da empresa, eu não vou ver a nossa região, nem com Corsã, nem com iniciativa privada, eu não vou viver para ver esgoto tratado na nossa cidade. Existe o marco do saneamento? Sim. Mas existe um outro meio de nós coletarmos esse esgoto e levar para as estações de tratamento, como está fazendo o Arroio do Tigre, com o caminhão, com a equipe da Corsã, previamente agendado, a Corsã vem com o seu caminhão, seca sua fossa, leva para o local apropriado. Tudo isso é viável, nós podemos fazer. E nós temos que entender, a rede de esgoto custa caro. Muitas pessoas em Arroio do Tigre hoje reclamam, nossa, mas a Corsã está cobrando R$200 para secar uma fossa. Seria muito mais caro se a rede passasse na frente. Então tudo isso é um estudo que nós temos que fazer. Não é ser contrário, jamais. Isso é uma questão ambiental, é uma questão de saúde. E nós temos que levar em conta o tratamento de esgoto. Mas nós temos que olhar para as condições que nós temos. Será que nós vamos conseguir pagar isso? Será que não é mais rentável nós coletarmos esse esgoto e levarmos apropriadamente, como já faz a Corsã em Arroio do Tigre? O prefeito Marciano já cobra muito isso da Corsã. Então, nós queremos esclarecer essa questão de privatização. Como meu tempo está esgotado, já fui olhado de canto pelo nosso presidente, mas mais uma vez eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui e nós, os colegas que estão presentes, a Sioné e o Paulo, o Marcelo, nós nos colocamos à disposição para tratar isso também pessoalmente com os vereadores. Muito obrigado.
Tá certo, Rodrigo. Muito boa a tua explanação. E eu peço aos colegas vereadores que têm seus representantes na Assembleia, né, que cada um entre em contato, que a gente sabe que se for privatizada a Corsã, com certeza que vai pagar a conta vai ser a população. Retomo os trabalhos. Espaço de 5 minutos para cada vereador fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador Gerson Schirmer. Pode ir. Está liberado.
Boa noite aos presentes e aos colegas. Antes eu havia esquecido de cumprimentá-los. Desculpe. Dando continuidade à questão da Corsã, realmente, o Rodrigo, fizeste uma excelente explanação e, com certeza, nós temos que fazer contato com nossos deputados, né, cada um com as suas bancadas, para que revejam, literalmente, essa posição que está muito confusa, até porque houve 34 votos favoráveis, e eu avaliando aqui, vendo, existem vários deputados que fazem votos aqui na nossa região, e, né, que conhecem a nossa situação, e eles deveriam realmente pensar diferente. Eu vejo que a questão do governo, do Estado, o próprio governador, né, quando foi candidato, ele havia prometido que não iria privatizar, nem a Corsã, nem a Prosegues, nem a Branrisul. Eu acho que nós, como gaúcho, quando a gente é homem, a gente tem que honrar o fio de bigode. Não precisa ter duas palavras. Para mim, homem que tem duas palavras não vale nada. Então, eu espero que ele reveja essa posição, até porque existe hoje, na zero hora de hoje, quem teve a oportunidade de ler, né, uma colocação aqui da Martins Fredo, na qual estudo desafia a lógica da venda da Corsã. Existem muitas controvérsias aqui nessa venda. E eles têm que ver essa situação, porque eles vão cometer uma grande injustiça. Até porque o governo do Estado, assim como foi na questão da pandemia noticiado, né, não tenho dados e não posso provar, mas existem várias situações colocadas e está, inclusive, numa CPI, no governo federal, de que muitos municípios, muitos prefeitos e muitos governadores usaram verba pública, verba dinheiro do povo, não é verba do governo, é verba do povo que paga seus impostos literalmente, para canalizar para campanhas políticas e outras funções como pagamento de funcionalismo, coisa que até então o Rio Grande do Sul estava atrasado há poucos meses atrás. Hoje está em dia. Ótimo. Sempre vou brigar, assim como briguei e foi para a mídia a questão do Hospital São João Evangelista, eu sou pelos funcionários, sempre. Vou lutar pelos mais fracos e pelo direito que é de quem trabalha receber dignamente o seu soldo. Então não vai ser diferente, Rodrigo, nem Marcelo, da questão de vocês. São 5.681 empregados. Né? A Corsã, ela teve um lucro em 2020, obteve uma receita líquida de 3,2 bilhões de lucro recorrente. E o governador fala que aqui o problema da privatização, segundo o Palácio, ela é que existe motivada a venda pela incapacidade da empresa em cumprir suas metas na questão do saneamento básico que existe. Foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro para que 10 anos houvesse, né, esse trabalho todo de implementação de sanidade básica. E como disse o Rodrigo, vais morrer e não vais ver, né, Rodrigo? Existem outras maneiras mais baratas de que possam ser utilizadas pela Corsã e pelas outras empresas para resolver essas questões. Então, isso aí é desculpa, é fajuta, cara. Me desculpe, mas eu não acredito que tenha real valor essas colocações do governo do Estado. Não concordo, nós temos que realmente ver essa situação urgente, entrar em contato com nossos deputados para que eles revejam e os que não votaram, que também criem vergonha e saem de cima do muro. Tem deputados que não se manifestam, ficam em posição sempre em cima do muro. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Não tem bigode também? São votos importantíssimos para nós quebrar essa PEC, para nós não deixar que essa PEC, a 280, vá em frente. E amanhã, Rodrigo, pelo que eu sei, na verdade, está pelas notícias de hoje na Zero Hora, que ela será votada amanhã. Eu espero que muitos deputados do meu partido tenham vergonha na cara. Tá? E depois, quando eles aparecerem aqui, eles vão ser cobrados. Eu quero ser o primeiro a cobrar, porque eu não admito o que está sendo feito com a Corsã, muito menos com o Banrisul, e muito menos para que o governador, que eleitoreiramente foi, na época, como candidato, falando que não iria privatizar. Então, por favor, vamos se respeitar. Aproveito aqui alguns minutinhos que me restam para fazer uma colocação de público aqui de gratidão ao senhor Luiz Bernardi, superintendente da Regional da Receita Federal de Foz do Iguaçu, Fabrício. Quando eu, presidente do Corpo de Bombeiros de Sobradinho, encaminhei ofício e fiz um apanhado de toda a história do nosso do grupo, porque eu ainda faço parte da entidade, estou afastado por questões médicas das atividades, e a idade está pegando. E quero aqui agradecer ao senhor Luiz, bem como a sua família, pela liberação daquela ocasião, desse caminhão que foi vendido, né, na qual oportunizou a compra desse leilão, Fabrício, que vocês têm agora essa nova viatura, que nós temos, que eu faço parte da entidade até então, né? E também do furgão da Renault 2014, que também faz parte dos veículos que são de extrema importância para o trabalho de resgate e de combate e salvamento de vidas e patrimônios. Então, deixo aqui de público agradecimento ao Luiz, né, por essa situação. E fico feliz, e sempre lutei quando então presidente, né, o Miguel é testemunha que eu passava no gabinete cobrando, né, Miguel? E não foi diferente do prefeito Maninho e do prefeito Armando agora, das necessidades que o Corpo de Bombeiro tem. Nós pedimos sempre, recebimos, claro que depende de orçamento e a gente tem que ser compreensível e ver desse lado também que existem municípios que têm um poder de fogo melhor, podem, né, se dar o luxo de passar verbas com maior volume. Porém, nós temos as nossas deficiências orçamentárias, então, à medida do possível, se faz o que pode. Mas agradeço aqui ao prefeito Armando pela sensibilidade que teve de, além dos 20 mil que é repassado, essa subvenção de mais 10 mil para que possa incrementar na frota e nas necessidades da entidade. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
O espaço continua à disposição. Com a palavra, o vereador Freitas.
Boa noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Me solidarizo com os funcionários da Corsan. Acredito que a privatização não é oportuna e é uma incoerência do governador do estado, o vereador Gerson. Porque, que nem tu disseste, gaúcho tem bigode, nós devemos honrar o nosso fio de bigode. Quando nós damos a nossa palavra para alguém, isso deve ser cumprido. E acredito que é assim que deve acontecer entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Nós temos que ter confiança um no outro para poder trabalhar. E também preciso manifestar sobre o projeto de lei que passou aqui pela essa casa da construção da antena da TV digital, ao qual votei contrário, por achar que o local destinado a essa antena não era apropriado. Ele está praticamente encostado no, na quadra de esportes do bairro Medianeira. Vai prejudicar e muito as crianças que lá brincam, porque essa torre vai ficar em cima da pracinha. E aquele local é o único local que existe no bairro Medianeira onde as crianças podem brincar. Então, nós precisamos fazer um ajuste nisso. A população do bairro Medianeira precisa de apoio para reverter essa situação. E eu peço aqui que o Gerson Schirmer, como líder do governo, leve a preocupação do bairro Medianeira, leve a preocupação da população do bairro Medianeira para o prefeito. E ele ache uma maneira de modificar a localização dessa torre, que vai, e muito, prejudicar a população do bairro Medianeira. Nós temos aqui a presença do Ed hoje, que tem um projeto social Pés para o Futuro, Ed? Boleiros Medianeira, que funciona lá junto. Então, eu acredito que ele está aqui hoje justamente para conversar com nós, conosco, com todos os vereadores sobre isso e nós acharmos uma forma de reverter essa situação que está em desagrado com a população. E como eu falo sempre, Casa de Vereadores é a voz do povo. Então, acredito que nós precisamos lutar pela população, assim como devemos fazer com os funcionários da Corsan. Porque, escutando aqui os relatos, a gente nota e vê que a privatização não é boa para o Estado. Ou seja, vai beneficiar mais uma vez alguns grandões lá de cima que devem ter interesses pessoais com isso. E acredito que o governador está sendo agente dessas pessoas. Porque tem muito trambique aí no meio, tem, pessoal. Então, uma boa noite a todos, que tenham uma boa semana e que o Papai do Céu continue nos iluminando.
Tribuna continua à disposição. Com a palavra, vereador Matana.
E a plateia que se faz presente. Em especial ao amigo Ed, que conduz aquele projeto lá em cima do bairro Medianeira. E dizer, Freitas, aproveitando a tua fala, tu teria mais um companheiro no voto se tivesse explanado, que nem eu disse para ti anteriormente, se tivesse falado para nós que lá tinha um projeto em andamento com o pessoal do bairro Medianeira. Teria mais um voto contrário e com certeza ajudaria a administração a achar outro local para que colocasse essa antena. Dito isso, também quero fazer aqui, deixar a minha indignação com dois deputados, o qual já mandei mensagens, porque é bom a gente nem ficar muito próximo, né? Dentro do meu partido, o qual um votou a não privatização, numa votação simbólica que ocorreu na semana passada. E agradecer ao Rodrigo pela bela explicação, e assim deveria de todos os deputados escutar, entender o que, que vai acontecer se por acaso houver a venda da Corsan. Fala que não vamos vender a água. Essa é boa, né? Também não posso deixar de falar aqui do outro assunto que aconteceu. Abertura das voltas às aulas. Voltou, colégio, tem umas normas o pai que não concorda assina um termo, o qual eu o fiz na sexta-feira passada, que a minha filha de 13 anos não vai para o colégio, fica recebendo os trabalhos em casa. Falo isso porque até, inclusive, pedi na semana passada o nosso assessor jurídico se alguma fala do executivo com os vereadores, nesse sentido, para ver o que, que os vereadores, sim, representante do povo, achasse, né? Mas, pelo que me passou, nada, e não tinha conhecimento ele, nem eu, e também não sei se os nobres colegas também tinham. Respeito a posições de cada um, como eu digo sempre, isso aqui é uma casa democrática, mas eu gostaria de conversar, porque foi falado, eu assumo a responsabilidade de não deixar meu filho ir para a aula. Recebe os trabalhos em casa, e aí, lá na frente, a aprovação, como é que vai ser? O aluno que está presencial, com a professora direto junto, e se porventura a minha filha não vai ter as mesmas notas, porque quem foi que ajudou frequentemente em casa foi o pai e a mãe, que não tem o certo conhecimento de um professor, né? Também está ali explicadinho que os professores estarão à disposição para ajudar os alunos. Mas nós entramos num outro parâmetro. O professor vai estar dando aula para os alunos presentes. Qual o horário que o professor vai atender as crianças de casa? À noite? O professor também precisa de descanso. E se ele não tiver, consecutivamente, alguns processos indenizatórios poderão acontecer. É tudo são... É para debater, é por isso que eu falo. A gente tem que conversar antes das coisas acontecerem. Eu digo para vocês que houve uma diminuição dos infectados. Eu ia usar um termo aqui, uma palavra bem chula, mas não vou, vou me ater. É porque o pessoal estava com medo. Porque não tinha mais UTI para ser internado. Tinha gente na fila de espera. Quem ia para a UTI era novo, o velho morria. Isso está ali, não é eu que estou dizendo, é só olhar as notícias. Então, nesse sentido, para não haver outro crescimento na pandemia de infectados que vai acontecer com os alunos, que esses não vão sentir os sintomas, eles vão levar para casa. E ali quero relatar um dos motivos que a minha filha não vem para o colégio, a questão da mãe dela, a questão do vô e da avó dela, que mora lá no lado, encostado. Ela vem no colégio. Com certeza, ela é educada e ela vai ficar no lugar dela. Foi isso que eu falei com a diretora do colégio. Mas tem aquela criança mais, como é que se diz, mais elétrica e com a idade não de 13 anos, mas de 7, de 8, que embora a professora, a direção da escola, vai fazer de tudo para que ela não saia do lugar, para que ela use gel. Mas isso vocês sabem tanto quanto... Que isso é numa semana, duas, vão conseguir. E aí, a eletricidade, eu estou usando esse termo, né? a vigorosidade dessa criança, ela não vai se ater a ficar quieta. Ela vai estar em contato com os colegas, independente da vontade da administração municipal, né? E da própria administração do colégio. É nesse sentido que eu falo. Por que isso? Porque não temos vacina ainda para um número, por exemplo, com uma idade até aí 50 anos. Que daí diminuiria bastante a questão de infectados. Também lembrando que a vacina é em torno de 30%, 35% eficaz, né? Nesse sentido. Então, já o meu tempo também está se esgotando. E quero lembrar vocês aqui que amanhã o deputado federal Heitor Xu está aqui nessa Casa Legislativa, na Câmara de Vereadores, trazendo a emenda de 1 milhão e 500 mil para o Centro de Especialidade Médica e Telemedicina, aquela que o Matana falou ano passado, onde foi até, de certa forma, dizendo que era uma campanha eleitoreira que eu estaria fazendo, mas esse vereador que vos fala, ele ainda é daqueles políticos antigos, colega Gerson, que sustentemos a palavra, e o qual representa um deputado que também tem palavra. E eu também lamento que o governador, numa campanha, ele fala que não vende, e depois ele muda de ideia. É por isso que, de repente, os políticos, o qual eu sou político, mas não faço politicagem, é por isso que os políticos estão num tão de, assim, como é a palavra que eu diria, assim, tão para baixo hoje, porque qualquer um tem hoje, já tem, dá para se dizer que tem o direito de criticar político. Inclusive saiu música aí, eu teve vendo na rede social, teve música de chacota de coisas. E eu quero dizer aqui o seguinte, como político, nem todos os políticos são iguais. E eu faço referência a isso, aos políticos de bem, aqueles que pensam na população brasileira e que não subtraiam dinheiro público. Muito obrigado, presidente, pelo espaço e uma ótima semana a todos.
O espaço continua à disposição. A palavra é o vereador Miguel.
Muito boa noite, mais uma vez, a todos que nos dão a honra com a presença assistindo à reunião do Poder Legislativo nessa noite. Triste para Sobradinho, porque há pouco nós soubemos da notícia do falecimento do nosso estimado amigo João Sadi Klug, ao qual nós tínhamos uma amizade muito grande, e ele representava uma figura enigmática no município. Quando nós fomos prefeito, nós criamos o Natal às Estrelas, e ele se prontificou a ir a Gramado fazer um curso de uma semana buscando se aperfeiçoar no trato de como se comportar um Papai Noel, como tratar as crianças, como tratar os idosos, como tratar as pessoas em geral. Ele encarnou essa figura do Papai Noel. E tanto é que muitas pessoas na rua chamavam ele de Papai Noel. E ele ostentava esse título com muita, com muito orgulho. Então, realmente, quando eu fiquei sabendo a notícia, me desconcentrei um pouco, porque realmente é chocante por tudo que ele fazia. O encantamento que ele transmitia dessa personalidade do Papai Noel, que ele levava para as crianças de forma assim tão, tão natural, tão espontânea. Então, lamento bastante esse momento, essa passagem, né, tão rápida do João Sadi, que nos deixou nessa tarde, que com certeza fará muita falta para Sobradinho, para os associados, para os aposentados, que ele foi presidente, que ele era presidente, e que conduziu com tanta competência. Ele levou a Associação dos Aposentados de Sobradinho e Centro Serra num patamar, Jarcinho, de se respeitar no estado do Rio Grande do Sul. Ele conseguiu unir esse segmento e fez com que a entidade dos aposentados do Centro Serra tivesse uma expressão grande, conforme realmente merece. Então, deixo aqui o meu pesar pelo falecimento desse sobradinhense, que tão novo, venceu um câncer e agora não venceu o Covid. Por isso que eu insisti, me entendam os senhores, eu insisti pela aprovação do projeto hoje, que tratava de contratação de gente para cuidar da saúde. É urgente, é urgente. Nós temos que fazer todo, o executivo errou e errou mesmo. Já devia ter mandado o projeto antes. Faltou planejamento, faltou. Não estou aqui, Jorge, para defender o executivo, porque líder do governo é o senhor. Mas eu, como já fui prefeito, Marcelo, eu teria a obrigação de ter esse sentimento. Eu acho, sai daqui sentido, de nós não ter aprovado esse projeto. De dar ao executivo as condições necessárias para amanhã ele sancionar essa lei e já abrir o edital fazendo a seleção pública para preencher esses cargos. Não dá para brincar. É sério. Está morrendo gente. Está morrendo nossos amigos. E nós temos que ter essa sensibilidade. Não mudaria nada. Não porque o Jarson está aí, que exerceu um direito democrático dele. Mas não mudaria nada o projeto e nem vai mudar se o executivo convocar para nós vir votar quarta-feira. Todos vão votar a favor. Todos. Por isso que eu fui incisivo e insisti para dizer, vamos votar hoje o projeto. Porque não vai mudar absolutamente nada. O projeto é legal, o projeto é temporário, o projeto não vai, tem recurso financeiro. A Comissão de Finanças, Dani, que tu não pode estar presente hoje, mas que nós estudamos, tem dotação orçamentária para suportar essa verba. Então eu via como um projeto passivo e poderia ter sido votado. Mas respeita a opinião dos demais e assim vamos agir. Se o Executivo convocar
para quarta-feira, tenho certeza que nós estaremos aqui, como falou o Matana, nós temos que estar à disposição sempre. Mas eu entendia que hoje já nós deveria dar pelo momento que nós estamos vivendo. Pelo momento crucial que nós estamos vivendo. Perdendo, repito, amigos, gente muito próxima de nós. Quero falar também, agradecer toda a confiança recebida de todos os parlamentares, me orgulho muito do projeto de incumbência, esse que disciplina a distribuição dos salários dos procuradores, acho que é um projeto que vai fazer justiça, dando 50% para cada um, já foi falado isso, mas quero mais uma vez agradecer a confiança dos amigos, parabenizar o Executivo pela a suplementação da verba para repassar Gerson e Fabrício aos bombeiros voluntários. O prefeito Armando hoje esteve aqui na Comissão de Finanças e Legislação, junto à presidência também, onde externou isso, essa vontade de repassar os recursos e a pressão que está exercendo até hoje os bombeiros do Estado, vendo os bombeiros voluntários quase como um concorrente, e não são, são auxiliares. Quando que nós vamos ter uma corporação do Estado aqui, se não é esses bravos homens e mulheres que se determinam para vir ajudar, suprir de forma voluntária, sem ganhar nada, ganhando cansaço, estresse, acidente e tudo mais, para colaborar na salvação de vida. Então, eu já fui prefeito, pode dizer, não, tu foi prefeito e ajudou pouco. Ajudei com o que dava no momento. Cada momento é um momento, e esse é o momento, e o prefeito teve a sensibilidade de repassar, vai repassar, R$30 mil, e nós demos, o Poder Legislativo deu aval para isso. Então, quero também deixar uma palavra, mais uma vez, aos amigos da Corsã. Sei também que o Banrisul, e eu tenho um irmão do Banrisul, passa por dificuldade também, e por essa expectativa, por dias incertos, vocês que dedicaram a vida ao trabalho público, abraçaram essa função com alma e coração, e fazem isso com muita dedicação, infelizmente, chega no momento desse de vocês, eu sinto o que vocês devem estar sentindo na pele, a insegurança. Embora tenha todo um trabalho e com certeza, né, vão ter os respaldos legais necessários, mas é triste tu sair de uma casa que vocês ajudam a construir, que ajudaram a construir, que tem uma credibilidade, que tem um papel fundamental, que é distribuir água, e água é vida, nós sabemos disso, dessa forma como falou o Rodrigo aqui. Então nós lamentavelmente, o nosso poder vai só até aqui, mas o apoio moral e o apoio que já foi aprovado numa moção, né? Presidente Cílio, já foi aprovado uma moção nesse sentido, né? De nós dizer da nossa indignação e da nossa vontade de que a Corsã continuasse pública, que o Banrisul continuasse pública. Mas, infelizmente, as coisas se decidem em outro nível, em outro patamar. E lá vocês sabem como é que é. Infelizmente, é assim. Então, nessa tarde e noite em que nós tivemos essa notícia triste para todo Sobradinho e região, perdemos o nosso Papai Noel, perdemos o nosso presidente dos aposentados da região Centro-Serra, com certeza vai fazer muita falta. Mas a vida segue, a vida continua. Um abraço a todos, entendo a minha inconformidade com a não aprovação do projeto, mas respeitemos porque é democracia, democrático. Um abraço e, como diz o Maninho Freire, fique com Deus.
O espaço continua à disposição.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereadora Dani. Eu quero dizer aos colegas que, assim que foi aprovado o pedido de vistas, eu mandei mensagem para o secretário de saúde. Até o momento ele não me respondeu, nem visualizou. Assim que ele me responder, eu convoco uma extraordinária, se precisar, durante a semana.
Bom, então boa noite a todos. Cumprimento os colegas, a plateia, a imprensa, em especial aos funcionários da Corsã que se fazem presentes aqui hoje. Gostaria de, não sendo repetitiva, mas já sendo, gostaria de externar a minha solidariedade também a vocês. Inclusive, eu fui uma das primeiras a levantar essa bandeira aqui no grupo da Câmara, né? O Paulo me passou o ofício, assim, imediatamente já passei aos colegas e pedi que sim, a gente se mobilizasse em defesa de vocês, porque, claro, tem, como todo mundo, né, tem falado, tem os prós e os contras, mas acredito que os contras pesem muito mais, né? Contra a privatização, os argumentos são mais coerentes, mais sensatos. Eu acho que o Estado só tem a perder com essa privatização. E me solidarizo muito com os empregos de vocês também, com certeza, porque, né, a gente sabe que vocês devem estar, né, como o colega Miguel falou, nessa insegurança do que vai acontecer. Então, no que depender da gente, esse apoio a gente vai dar com certeza, tentar chegar a nossos deputados, isso, né, esse pedido que eles também se solidarizem com vocês. Quanto à instalação da antena, até eu aproveito que o Ed está aqui, eu indaguei o colega Maninho, né, Maninho, sobre a votação, porque a gente teve uma reunião, né, com o diretor da TV, e, na verdade, não foi nos passado exatamente, né, o local que essa antena seria instalada. Eu confesso que desconheci esse problema que vai acabar gerando lá, ficando muito próximo à pracinha, em virtude das crianças e tal. Então, eu acho que a gente poderia, talvez, né, colegas, conversar novamente com o responsável pela antena e talvez ver, não sei se seria possível, mas talvez ver outro local da instalação que não prejudicasse os moradores do bairro também, que ficasse bom para todo mundo. Eu acho que a gente está aberto a isso, né, a, de repente, conversar então novamente com ele e ver um outro local que seja mais apropriado. Boa noite a todos, obrigada.
O espaço continua à disposição. Com a palavra, vereador Elton.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente, os demais da mesa, a imprensa, demais funcionários da Corsã e a plateia. Ontem tivemos, dia 1º de maio, pouco noticiado pela grande imprensa, só fazer o registro aqui, que foi apontado como a maior manifestação popular de todos os tempos no Brasil. Foi a manifestação em pró do nosso governo federal, de que o nosso próprio presidente já pedia para o povo se manifestar se estivesse de acordo com a maneira de se legislar. E apesar da pandemia, eu quero fazer esse registro, que a grande mídia noticiou que nem as diretas já, quem é mais antigo que eu, foi na época que o Tancredo Neves foi eleito, que teve uma das maiores manifestações populares do Brasil, e nem durante o pedido de intervenção do militar, que foi, Chirme me ajuda, 1964, né? Somos jovens, né? Eu também não sou dessa época, eu sou de 68. Mas fica o registro aí, então, em que se pedia apoio, se autorizava o presidente a um fato que todos até se vive aqui em Sobradinho, que é a intervenção do poder judiciário no poder legislativo, né? Eu acho que quem manda é o poder legislativo. O judiciário, se ele quiser fazer as leis, ele tem que fazer cumprir as leis. Se ele quiser fazer as leis, ele tem que se candidatar e receber o voto, a maioria do voto popular, e então poder fazer, querer governar o povo, ditar as leis para o nosso povo. Essa é a nossa posição. Enquanto o Chirme falava aí, eu tive, me referindo à Corsã, o lucro recorrente da Corsã em 2019, 301 milhões, 2020, 480 milhões. Eu quero dizer assim, o problema não é os funcionários da Corsã, o problema, eu sei que vocês dedicam até 24 horas por dia para resolver o problema e tentar. O problema das empresas públicas é o uso político. Vocês devem ser funcionários seletistas, assim como eu sou concursado público, mas seletistas, né? Ou seja, nós temos no regime Fundo de Garantia e não no estatutário, né? Diferente as regras. Mas eu vou citar aqui, que eu falo no uso político, o exemplo da minha empresa, Caixa Econômica Federal, que em 2019 houve uma mudança completa na maneira de administrar. Quando se teve um lucro recorrente de 21,7 bilhões no ano de 2019. Para vocês terem uma ideia como que isso vem enfatizar que o problema é político. Esse lucro foi maior do que 24 anos dos governos anteriores. Só o lucro de 2019 foi superior aos 8 anos do Fernando Henrique e aos 16 anos do governo PT. Um ano. Fique registrado isso para quem não acompanhou as notícias. Um ano com a administração correta, uma empresa pública se torna uma empresa eficientíssima. 2020, veja bem, a Caixa baixou o juro do cheque especial, que era 14% em toda a rede financeira do país. 4%.
a 1,98, de 4, no máximo 4 a 1,98. O lucro recorrente foi 17 bilhões. Então, esse é o problema. Ninguém quer. A gente que está na linha de frente, como eu estou numa empresa pública, uma autarquia, a gente quer prestar um serviço bom. O problema é quem está lá atrás no gabinete fazendo as regras, usando fins políticos. A Corsã, todo mundo sabe que o presidente da Corsã, meu grande amigo, o Matana, é político, é uma indicação política. Né? Existe outro problema, a Corsã. Eu tive um prédio em Sobradinho, fechei o registro, porque estava desocupado, quando estava contando para o Schirmer. 6 meses. Só que, por inexperiência, né, não fui lá, não li o contrato com a Corsã. O registro fechado, eu paguei R$ 719 de tarifa, sem ligar o registro. Burro eu que não li o contrato, né? Tinha uma taxa de saneamento básico, corrija aí os colegas, né? Então, assim, ó, algumas coisas realmente a gente não... São dois pesos, não defendo a privatização, nem também sou contra. Prefiro não manifestar. Mas se defendo o uso correto. O correto, não uso político para fins eleitoreiros, para se eleger, botar o presidente do partido, com várias outras, a SUSEP, se usa essa indicação política. Defenda a competência, realmente, e uma transparência. E eu garanto para vocês que se for aprovado, os colegas podem anotar aí, se for anotado, o lucro recorrente, a Corsã vai ser leiloada. Provavelmente em 2022. O lucro recorrente em 2019 vai passar longe de 1 bilhão, que é preparando para ser vendida. Então, essa é a minha preocupação. É só o uso político. Bom fim de semana, boa semana a todos. Fim de semana nós voltamos aí. Um abraço a todos.
Eu quero dizer aos colegas que eu insisti com o secretário de saúde. Ele me respondeu agora que pode deixar até a próxima sessão. Então, não vai ter saúde ordinária. Tá, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite, uma boa semana a todos.